Usa da palavra o vereador Rony Melo, Partido Progressista.
Senhor presidente, na condução dos trabalhos, vereador Egídio Carvalho, vereador Rafael Alves, vereador Marcelo Lemos, vereador Dr. Fernando Tarragô, bem como vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, vereador Dudu, vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, nosso ex-vereador Mauro Brum, plenário, a imprensa, as pessoas que nos acompanham em casa e em seus trabalhos. Venho aqui, senhor presidente, para trazer algumas informações e até que me prove o contrário, o descaso. Em 9 de março de 2015, saiu desta casa um documento feito por nós, por esta casa, pedindo providências com relação à manutenção e à possibilidade de ampliação na transmissão do sinal de telefonia móvel e internet no município para melhor atender a comunidade uruguaiana. E esse documento ele foi específico para a empresa Vivo. E na sequência desse documento, se a população se recordar, nós realizamos aqui nesta casa, em parceria com a Assembleia Legislativa, cujo proponente da audiência foi o deputado Frederico Antunes, e teve aqui inúmeras outras autoridades, inclusive a nossa doutora promotora Jocelaine, bem como inúmeros clientes da empresa, assim como de outras empresas que aqui estiveram presentes, discutindo a questão do sinal uruguaiano. Vejam o que aconteceu e, para nossa surpresa, ontem o deputado Frederico Antunes entrou em contato conosco, onde ele recebeu uma ligação de uma das responsáveis, não sei se superintendente, supervisora, da empresa Vivo na região sul, ou seja, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E segundo ela, e o nome desta moça, a senhora Laiana, ela encaminhou em 19 de março, 2 semanas antes da audiência pública, a Vivo encaminhou ao Executivo Municipal o pedido do ABITSE para permitir a instalação da antena naquela época, março. O pedido do ABITSE, a Prefeitura Municipal, está desde março na Prefeitura, Dr. Fernando Tarragô. Ou seja, não tenho procuração para defender ninguém aqui, mas nós soubemos e fizemos a cobrança para essa empresa e para todas as demais empresas, mas essa especificamente, porque foi a que nos deu a resposta, e para nossa surpresa ontem, para não dizer um termo que a gente usa habitualmente, nos chamou a atenção do deputado, chamou a atenção de nós aqui, vereadores, de que a parte deles eles estavam fazendo. E fizeram. E o pedido está aí na prefeitura para quem quiser ver. E desde março, e depois não querem que a gente fale em má gestão. Está caracterizada a má gestão, a falta de, enfim, a falta de respeito, inclusive, porque é uma necessidade que todos nós utilizamos todos os dias, e é inadmissível, vereador Rafael Alves, que um tema tão criticado e que esta casa reivindicou e tiveram a resposta, e mais do que a resposta, na prática, a empresa teve e tem o desejo de ampliar a sua rede. Logo, quem deveria dar o exemplo e fazer a coisa caminhar rápido, não o faz, que é justamente a prefeitura. Para quem está chegando agora e não escutou o início da minha fala, eu vou resumir. Nós, Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa, fizemos uma audiência pública reivindicando a manutenção e ampliação do sinal das empresas de uma forma muito pontual à empresa Vivo Uruguaiana. A empresa fez o encaminhamento para a prefeitura e o pedido do ABITSE está desde 19 de março e até o dia de hoje não foi liberado. Sabemos que tem a parte burocrática dos licenciamentos, mas pelo amor de Deus, nós temos que vencer essa parte burocrática. Nós temos que agilizar, porque nós temos interesse. Quando eu falo nós, é prefeitura, que tem no seu prefeito a maior liderança do município. Pelo menos deveria, né? Mas pelo que nos vem até esse momento, nesta casa, realmente não existe nada disso. Então fica aqui nosso pedido, fica como uma crítica construtiva também, mas fica um pedido para que o secretário responsável, os secretários responsáveis, as secretarias, e o prefeito, agiliza o Abitz, por favor, para que a empresa possa ampliar seu serviço e colocar um serviço de melhor qualidade aos municípios de Uruguaiana. Obrigado.
Muito bem, senhores vereadores, antes de passarmos a palavra ao próximo orador, vereador Rafael da Silva Alves, nós queremos, evidente que com a concordância dos senhores vereadores, nós queremos dizer que o vereador Irani Coelho Fernandes, em razão de um compromisso, representante desta casa, na homenagem alusiva ao Dia do Soldado, ele não pôde fazer o encaminhamento da sua moção, mas nós estamos recebendo nesse momento e pediríamos a aprovação dos senhores vereadores para incluir esta moção, em nome da bancada do Partido Progressista, aprovado através deste plenário, encaminhando aos comandos da 2ª BCMEC, Brigada Charrua, 22 GAC, 8ª RCMEC, Posto Médico da Guarnição de Uruguaiana, moção referente ao Dia do Soldado. Aprovado. Muito bem. Encaminhado, então, ao expediente. Usando a palavra, no período das comunicações, o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, vereador Egídio, senhor presidente, colegas vereadores.
Verdade, deixa a senha aí.
Nós, primeiramente, fazer o convite para que a população, as lideranças, as entidades de classe possam nos apresentar qualquer sugestão ou ideia acerca da nossa atualização à lei orgânica. Teremos hoje mais uma sessão para tratar sobre esse tema. Teremos uma sessão agora à tarde para tratar desse tema, que debate uma série de questões importantes ao município de Uruguaiana. Entre elas, a percentagem da educação, entre elas, os símbolos municipais, um pouco menos importante, do desenvolvimento econômico e social da nossa terra, entre outros pontos. Então é importante que todos que tiverem qualquer sugestão, qualquer ideia, basta acessar o site da Câmara, câmarauruguaiana.rs.gov.br, ou coloca no Google Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, vai abrir o link ali, é clicar nele e tem um botão à direita onde diz legislação. E lá onde diz legislação está lei orgânica do município. Ali o pessoal clica, é a nossa principal carta que rege o bom funcionamento da nossa cidade, da nossa comunidade. Que o nosso, cumprimentar o nosso vice-presidente do PDT, Newton Rodrigues da Silva, o agrônomo Newton Rodrigues, meu vice-presidente do PDT, um prazer tê-lo aqui. Esse é um ponto. Segundo ponto, semana passada não estava, e tive o dessabor de ser comunicado que foi encaminhado um pedido de meu afastamento da CPI. E nós ficamos sem palavras para falar sobre essas coisas, porque pegaram um coitado aí de São Borja, que o cara é de São Borja, não tem nem domicílio uruguaiano, né? O cara não se encontra no Google, não se encontra no Facebook, o nome dele, não deixou endereço, não se sabe quem é. Só pelo RG nós pudemos localizar que era da São Borja. Fizeram um protocolo imbecil, um protocolo burro, um protocolo besta, pedindo meu afastamento, para incomodar, tia. Vereador Rafael, vereador... Isso. É para incomodar, vereador Rony. Não tem outro motivo, tia. Não tem outro motivo, é para incomodar. É para incomodar. Porque não é, vereador Risso, a vontade de fazer. Porque tem o poder de fazer. Tem gente que quer fazer. E tem gente que tem o poder de não deixar fazer. E não quer que os outros façam, não quer que os fatos ocorram. Então ficam minando por baixo de corda. Aí atrás, escondidos, atrás de laranjas, escondidos, atrás de pessoas que nós não sabemos quem são, fazem esses ataques covardes a mim, por exemplo, o vereador Marcial, ou a qualquer outro vereador. Por que que não fazem no seu próprio nome? Por que que não fazem no seu próprio nome? Não é, vereador Tarragô? Quem tem alguma divergência, chega e apresenta. Olha, está aqui. Isto. Mas não tem coragem. Não tem coragem. Sabe por que não tem coragem, vereador Tarragô? Não tem coragem porque tem rabo. Eles não têm coragem porque eles têm rabo. Eles não têm coragem porque eles têm problema. Ou é problema com a justiça, ou é problema com a família, ou é histórico de vida pregressa. Eles têm problema. Ou gostam muito do alheio. Tem uns que gostam muito do alheio, vereador Rafael. Tem uma apaixonite pelo que é dos outros que é impressionante. Então, aí eles vão criando. E o pior é isso. O pior é que a gente acaba deixando. Para não se indispor, não quer brigar, não quer se incomodar. E aí essas cobras vão crescendo. Mas não é de rir, é de chorar. Parece ser engraçado, mas é triste. Aí o cara vem aqui, não sei se contratado por 100 pila, 200 pila, ou o que quer que seja, protocola uma bobagem dessas. Isso aí se esparrama. E aí eu tenho que vir aqui, perder 4, 5 minutos na tribuna para falar disso aí. E no dia a dia a gente vai se indispondo. Tchê, que barbaridade. Concedo a parte ao vereador Risso de imediato.
Agradeço a parte, o colega vereador Marcelo, só para somar sua fala aí. Nós que convivemos durante esses anos juntos e aprendemos a conhecer um ao outro, né, apesar de não ter feito parte de nenhuma reunião da CPI, por confiar e ter certeza que tem boas mãos, né, falo por mim, com o vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, com 10 anos de mandato, e com uma história aqui uruguaiana que confio de maneira íntegra no vereador Marcelo, e sei que ele é uma pessoa correta e que jamais faria algo que envergonhasse a nossa comunidade, até pelas suas posições corajosas aqui na casa, enfrentando monopólios, entre outros. Então, o vereador Marcelo tem se destacado principalmente pela sua coragem e determinação. Então, eu duvido muito, né, que o nome dele possa ser enxovalhado por qualquer tipo de denúncia vazia, principalmente de uma pessoa que nem mostra o rosto. Então, vereador Marcelo, o que importa é que a comunidade uruguaiana acredita no senhor, que os colegas vereadores acreditam no senhor e que o senhor sempre vai ter o apoio desta casa e da comunidade uruguaiana. E o seu trabalho está muito bem feito, continue dessa forma, com coragem, buscando a verdade e combatendo o mal. Só isso daí, o apoio moral nós aqui da... Tenho certeza que falo pela bancada do PMDB. Um grande abraço e não baixe a cabeça. Toque para frente, porque o mal nunca vai vencer o bem.
Muito obrigado, vereador Risso. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Isso emociona, deixa muito, muito feliz. Muito obrigado. Nós, desde o início, o objetivo dessa CPI nunca foi fazer uma caça às bruxas ou atacar quem quer que seja, e sim melhorar o atendimento que a concessionária ou qualquer concessionária que venha a ser ou que continue sendo presta à população. Então, esse é o nosso objetivo principal e muito obrigado pelas palavras.
Muito bem, senhoras e senhores, usou da palavra o vereador Marcelo Lemos, do PTT.
Eu volto no período de liderança.
Senhor presidente, em exercício, vereador Gil de Carvalho, demais colegas vereadores que estão conosco neste plenário, visitantes e servidores desta casa. Eu inicio saudando-os e, ao mesmo tempo, os ouvintes da Rádio São Miguel, que estão nos ouvindo ao vivo agora, nessa véspera de almoço, e depois os da Rádio Líder FM, que irão nos ouvir pela parte da noite. Peço que os senhores sentem agora em casa para não caírem para trás de tanta indignação. Primeiro eu começo lembrando pela quarta vez um protocolo de dezembro de 2014, não é desta casa. É de um cidadão chamado Vilmar, que mora lá no bairro Santo Inácio. O número do protocolo é 9839. Depois, ainda trago o outro protocolo, agora sim, esse aqui do Prefeitura no bairro, de maio de 2015. Junho, julho, agosto, faz 3 meses, até que faz pouco tempo esse. Os moradores já possuem os bueiros, compraram. Os moradores compraram os bueiros e pedem, então, somente que a Prefeitura os coloque. Rua Jaci Carneiro. Jaci Carneiro, 166, bairro Santo Inácio. Quanto tempo mais essas pessoas daquela esquina seguirão com a água com mais de um palmo de altura quando chove pouco? Bem em cima de uma galeria pluvial. O mais incrível de tudo, em cima da galeria pluvial do Santo Inácio, é o alagamento. E aí a coisa está boa. A gestão está coerente, comprando 10 automóveis no valor de R$61 mil cada. Aí o prefeito, de forma demagoga, manda um projeto a esta casa legislativa sugerindo redução de subsídios de vereadores. Tem que ter coragem, prefeito. Coragem para ter hombridade e vir aqui pedir uma reunião com os 11 vereadores, não de forma sorrateira, pedindo ausência e a permanência somente da presidente desta casa, para tratar de assunto tão importante como esse. O senhor não honra esse poder que lhe deram de ser o prefeito dessa cidade. Essa é a maior demonstração de covardia e incompetência que um cidadão pode ter e pode demonstrar estando à frente de um poder como o Poder Executivo. Infelizmente, meus amigos cidadãos de Uruguaiana, nós temos aqui a demonstração da demagogia de um projeto, não é um projeto, é uma sugestão de projeto. Quem trabalha merece ser ressarcido. Quem trabalha precisa ser ressarcido. Agora não venha o senhor aqui empurrar a má gestão que vem fazendo para estes pares desta casa. Este poder é independente, desvinculado da sua incompetência, da sua ingerência. Comece, prefeito Schneider, a tomar juízo da sua falta de organização, porque desde 2013, a Igreja Assembleia de Deus ouviu uma promessa sua de doação de um imóvel, e até agora o senhor não fez nem a minuta do projeto de doação. Isso é falta de competência, falta de comprometimento, falta de agilidade política. O senhor é um irresponsável que faz promessas vãs e não as cumpre. E vem a esta casa sugerir e indicar projeto reduzindo subsídios para lhe ajudar? O orçamento desta casa é desvinculado do seu orçamento. Qualquer economia aqui não volta para o Poder Executivo o recurso. Fica nesta casa e pode ser doado no final do período orçamentário. E o senhor sabe disso, prefeito demagogo. O senhor sabe disso. Sabe que o pedido também é inconstitucional. O senhor sabe disso, prefeito demagogo. E tem a cara de pau de enviar uma minuta aqui e tentar, através dos meios de comunicação, jogar a população contra esses pares. Porque sabia, previa, que a medida não ia andar nesta casa. Falta coragem para saber administrar esse município. É o que o senhor não tem, prefeito Luiz Augusto. Infelizmente, quando o senhor faz seus compromissos de campanha e não os cumpre, demonstra a sua fragilidade moral, a sua fragilidade administrativa e a sua fragilidade como cidadão dessa cidade. Quem não sabe administrar o que é seu, jamais vai saber administrar o que é dos outros. E essa cidade é do povo de Uruguaiana. E o senhor é fraco administrativamente. E agora tenho certeza que moralmente deixa muito a desejar, prefeito Schneider. Muito a desejar. E não falo como somente o vereador Rafael Alves. Eu falo representando aqui quase 3 mil pessoas que votaram em mim em 2012. Falo representando entidades de classe, associações representativas, lideranças de bairro e cidadãos dessa cidade, liberais, funcionários públicos das três esferas. Eu estou aqui amparado pelo poder constitucional que me tem, que me foi dado de usar esta tribuna para demonstrar a minha insatisfação, a minha preocupação e a minha constatação de que és incompetente para administrar Uruguaiana e que terás que abrir esse espaço no período certo, no momento exato, e oportunizar que outros cidadãos administrem essa cidade de forma séria, participativa, chamando a Associação dos Funcionários, as entidades de classe, para o debate, coisa que Vossa Excelência não faz. Tem medo de receber médicos no seu gabinete. Tem medo de receber a Santa Casa. E deve para a Santa Casa. Mas o empenho do pagamento de quase 900 mil anuais da informática da Prefeitura, em agosto, já tem 60% empenhado para pagamento. E isso o senhor não fala. E isso o senhor não fala no seu meio de comunicação, que é aquele programa radiofônico transmitido em várias emissoras, e no seu jornal impresso em outro município, que está na casa de 60 mil reais ano. Eu fico preocupado, e tenho aqui em minhas mãos o valor exato, mais precisamente 821 mil reais anual. Já foram empenhados mais da metade do valor. Informática. Essa conexão que tem na prefeitura de internet. Outros valores para veículos de comunicação na casa de 370 mil reais. Outros veículos de comunicação na casa dos 130 mil reais. Radiofônico, uma emissora só.
Não, parte, vereador.
Concedo os dois à parte, vereador Marcelo Lemos.
Acabo de receber a informação aqui, vereador Egídio, vereadora Jussara, vereador Rafael e quem nos escuta, através da Rádio Líder e da Rádio São Miguel, que o município de Uruguaiana, no dia 27/7, tem um empenho de descrição, RBS TV Televisão Uruguaiana, publicidade, R$ 283.097. Tem o governo, através da decisão do prefeito, com a RBS TV, de R$ 283.097 para publicidade. Isso é mais do que o valor que o executivo quer que a Câmara economize com os nossos subsídios. Muito obrigado pela parte,
vereador. Obrigado, vereador Marcelo.
Vereador Rafael.
Pois não.
Eu passo a condução dos trabalhos à presidente Jussara Osório nesse instante.
Certo. Obrigada, vereador Egídio Carvalho. Reassuma a condução dos trabalhos. Vereador Rafael Alves, para Vossa Excelência concluir, então, o seu pensamento dentro do assunto que lhe leva à tribuna. Obrigada.
A demonstração que ele fez quando sugeriu, sabendo que não poderia ser feito, a esta casa, a redução dos subsídios dos vereadores, foi de que a falta de agilidade política e competência administrativa seria passada a responsabilidade ao Poder Legislativo. Só que as pessoas, as entidades, as associações, o povo de Uruguaiana percebeu isso. Percebeu isso. Somados quatro informações aqui, senhores vereadores, de que a Prefeitura gasta por ano, daria para pagar esta casa durante 3 anos. Só com mídia, só com propaganda enganosa daquele jornal, por exemplo, o Correio de Uruguaiana. Deixa-me muito preocupado. Eu finalizo agradecendo a atenção de todos vocês, pedindo desculpas se me tornei um pouco agressivo na minha fala, mas é que quando passamos por situações assim, temos que demonstrar o nosso posicionamento, a nossa posição.
Indignação.
através da nossa indignação.
Obrigada, vereador. Obrigada, vereador Rafael Alves. Com a palavra, usando a tribuna nesse momento, vereador Marcelo Lemos. Não? Desculpa. Então, Vossa Excelência, vereador Risso, estará usando período de comunicações de liderança, é isso?
Não.
Desculpa, comunicações, então, só vai usar os dois espaços? Não? Apenas
eu,
um?
Eu deixo o outro espaço à disposição de algum colega vereador que precise.
Ok. Vereador Risso.
Excelentíssima colega presidente, vereadores, vereadoras. É um momento difícil que passa o nosso país, o mundo, momentos de dificuldades. As pessoas estão passando por um desgaste emocional muito grande e psicológico, pelo desemprego que assola as comunidades, pelas famílias que precisam se manter fisiologicamente, materialmente, e entre outros. Os governos passam e a gestão fica. Infelizmente, as gestões não estão sendo feitas de forma profissional. Muitas pessoas, políticos amadores, assumindo cargos, principalmente na área do executivo, e vem deixando grandes rastros e grandes dificuldades ao nosso país. Vivemos um momento caótico. Perdemos o controle social, controle emocional, e eu vou dizer para os senhores, colegas vereadores, está vindo a fome atrás de tudo isso daí. Hoje, Uruguaiana tem de 30 a 40 seguros de empregos diários. E se tu for lá perguntar, hoje no Cine tem um ou dois empregos. Então, o que vem pela frente são residências que vão ser conduzidas e alimentadas por aposentados, pessoas idosas, que já têm os seus rendimentos comprometidos e que vai ser muito difícil. O que acontece da má gestão? Ele entra, faz o PPA, faz a LOA, faz toda aquela programação e quando chega lá, não cumpre nem um terço. Colocam secretários que não têm, isso estou falando em termos geral, não estou citando Uruguaiana, estou falando em termos geral, secretários que são políticos, que vai entrar o suplente do secretário, que vai votar a favor do e com chavos políticos. Faço parte do PMDB hoje, no qual eu tenho muita vergonha, por incrível que pareça, porque o meu partido está envolvido em todos esses escândalos lá no governo do Estado, e tenho a coragem de vir dizer isso aqui. Até sofrendo uma represália de poder ser expulso, porque tu está te manifestando contra uma ideologia partidária. Mas a minha ideologia é de buscar as coisas corretas, de combater o mal, de se colocar no lugar das pessoas e saber que cada vez que há uma corrupção, tem uma pessoa que está perdendo a sua vida no hospital porque falta um recurso. Tem pessoas que não têm acessibilidade porque falta um recurso. Tem pessoas que estão na linha da miséria porque falta um recurso. Isso daí é uma coisa muito triste. E nós, políticos, que combatemos o mal e buscamos o bem, temos que nos manifestar. É um momento onde os bons têm que se levantarem, porque senão os maus tomam conta. Então, nesse sentido aí que eu trago essa reflexão, porque aumentar impostos é muito fácil. Isto vem da incompetência, da má gestão, porque se um governo passa para o outro, ele vem, o resultado aqui é aumentar impostos. É muito simples, mas assim não funciona mais, porque não tem mais os empresários aqui no Goiânia tem muitos empresários que fecharam suas portas. Outro dia, eu li um reportado do Rio de Janeiro, que tinha uma empresa que tinha mais de 100 anos que fechou suas portas. E isso vai acontecer de maneira sistemática, porque o governo não está se dando de conta. A administração, principalmente federal, é caótica e isso vem em efeito cadeia. E hoje 66% dos recursos arrecadados em Uruguaiana vão para o caixa único do governo federal. E é uma má distribuição de renda muito grande nesse país. O Rio Grande do Sul hoje é um estado falido, que não tem como pagar suas contas. Já pagou essa conta várias vezes, se for fazer o cálculo. Mas, infelizmente, hoje o governo paga mais de 1 bilhão de perdão de dívidas e de ajuda aos países que estão até em guerrilhas e não auxilia os seus próprios filiados e a Federação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido aí, é um momento muito triste da política. As pessoas de bem têm que se manifestar. Eu fiz uma moção outro dia aqui e os colegas vereadores somaram contra o meu partido, que é o PMDB, porque eu acho que é o momento da gente ter lado. Ou tu não pode ficar em cima do muro. Ou tu é bom ou tu é mau. Ou tu fuma ou tu não fuma. Tu tem que ter lado. E o meu lado é o lado do bem, o lado do povo. E estou junto com meus colegas vereadores para combater o mal. Não acuso ninguém. mas sei que tenho a minha meia-culpa e tenho que fazer a minha parte. O momento é de reflexão e de grande transformação, principalmente moral. Um grande abraço e bom dia a todos.
Obrigado, vereador Gilberto Risso. Usando a tribuna nesse momento, vereador Egídio Carvalho. Período de comunicações, vereador Egídio. Vai utilizar só um espaço ou os dois?
Apenas, Hugo, utilizar-me apenas de um espaço, presidente Jussara Osório.
Vossa Excelência tem cinco minutos, vereador. Obrigado.
Cinco minutos suficientes, senhoras e senhores. Ouvintes da Rádio São Miguel de Uruguaiana, ouvintes da Rádio Líder FM 99,9. Preocupado estou como está a população de Uruguaiana, quando hoje pôde acompanhar detalhes de um pregão eletrônico, número 021/2015. Este pregão eletrônico pede objeto de aquisição de carros em número de 10 para a administração municipal de Uruguaiana, e esses carros são destinados à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, carros altamente sofisticados. Nós já fizemos, quando encaminhamos requerimento, vereador Jussara Osório, hoje, quando encaminhamos nosso requerimento verbal, pedimos ao gestor público que explique esta casa, e quando ele explica esta casa, ele está explicando à população de Uruguaiana aquilo que entendemos como contrassenso, quando, aos quatro ventos hoje, o que é dito nos meios de comunicação, o que é dito onde está o gestor público, é de que o município passa por profunda crise financeira. Não há dinheiro, não existem recursos para a educação, para a saúde, não existem recursos para a segurança pública, e que os cofres permanentemente estão rapados. Assim vem sendo o procedimento do nosso prefeito municipal de Uruguaiana, a quem temos respeito, mas não podemos concordar com o seu procedimento. Não podemos aceitar que, neste momento de extrema dificuldade, quando os bairros não estão sendo atendidos, quando a educação passa por momentos de dificuldade, a segurança pública, a saúde nem se fala, senhoras e senhores. É um quadro que hoje preocupa a todos nós. E nós acompanhamos aqui o encaminhamento para compra, através de um pregão eletrônico, de 10 carros altamente sofisticados, e pelos valores, senhoras e senhores, cada carro desses estará custando aos cofres públicos, estará custando ao contribuinte uruguaianense, ao penalizado contribuinte cidadão de Uruguaiana, R$ 61.890, cada unidade desses carros. Para início de conversa, aquele popular que está acompanhando a Rádio São Miguel e a Rádio Líder neste momento vai dizer: mas para aí só um pouquinho. A Secretaria Municipal de Obras não precisa de caçambas, não precisa de patrolas, não precisa de retroescavadeiras? Parece serem esses os equipamentos e parece serem essas as ferramentas de uma Secretaria Municipal de Obras, senhoras e senhores. Agora, 10 carros sofisticados com ar-condicionado, com airbag, com aro 16, aqui está a descrição desses automóveis, com para-choques de cor preta, veículo cor branco, freios, são 5 carros brancos e 5 carros pretos, com airbag duplo, ar-condicionado, volante com regulagem de altura, vidro traseiro, potência de 110 cavalos, a gasolina, o etanol, motorização mínima de 1.6, Exatamente. Não existe aqui, não traz aqui, vereador Marcelo Lemos, que me questiona nesse instante, a marca desses carros, que isso é curioso. Deve estar também, deveria estar aqui, especificada a marca do carro, o modelo mais específico do carro. Chamamos também a atenção é de que esses automóveis estão sendo adquiridos não de uma fábrica, não de uma agência que trate especificamente com a venda de automóveis. A empresa que está bem longe de Uruguaiana, vereador José Osório, presidente desta casa, está em Uberlândia, Minas Gerais. Porto Alegre não pode dispor de carros? Será que o frete de Porto Alegre e Uruguaiana, ou até de Caxias do Sul, que são os dois grandes centros hoje, onde existem as maiores revendas de carros no estado do Rio Grande do Sul, será que o frete de Porto Alegre ou de Caxias não seria bem mais barato do que o frete de Uberlândia Minas Gerais, a empresa ECS Comércio de Veículos e Equipamentos, que está situada na rua Duque de Caxias, 450, sala 301. Esses carros estão nesta sala 301, lá em Uberlândia. Eu quero encerrar, vereadora Jussara, presidente desta casa, manifestando aqui a minha total preocupação, porque...
Vereador, o vereador Risso deixou à disposição ainda o seu tempo.
Mas eu estou encerrando, eu agradeço. Dizer que estou, neste momento, encerrando a minha fala e não podendo deixar de preocupar-me, como todos estão hoje, atentos e não sabendo ou não entendendo como é que o município, que passa por tantas carências ditas pelo gestor, tem, dá-se o luxo de estar encaminhando pedido para compra de R$ 618.090 para aquisição de 10 carros sofisticados para a Secretaria Municipal de Obras. Muito obrigado, senhora presidente.
Muito obrigado, vereador Egídio Carvalho. Fazendo uso da tribuna nesse momento, vereador Marcelo Lemos, período de comunicações e liderança.
Muito obrigado, presidente Jussara. Já tinha usado o período de comunicação, agora vamos para a liderança, cumprimentando quem está em casa nos ouvindo e quem está no plenário. Nós temos por costume, isso é imperioso na natureza humana, tentar crer que os grandes problemas, os grandes debates, as grandes dificuldades estão afastadas, estão longe. Quando você fala agora, há pouco o vereador Risso falava em aumento de imposto, e está se discutindo na Assembleia o aumento do ICM, 10% para gasolina, 3% para luz. E nós temos o costume, a condição humana nos obriga a isso, acredito, de tentar afastar essas dificuldades da nossa realidade. E quando nós falamos em desigualdade social, temos a ótica que a desigualdade está muito longe. Como se fossem os capitalistas paulistas, né? Aqueles, os proprietários dos apartamentos na Avenida Paulista, de um lado, os bilionários brasileiros, e de outro lado, os sofridos sertanistas nordestinos. Então, nós acabamos tendo essa visão de desigualdade de renda, desigualdade social. Só que não é verdade, porque nós temos aqui, em Uruguaiana, uma desigualdade muito grande. E quem acompanha no Face e segue aqui as nossas postagens, ontem, por um acaso, nós fizemos uma conta. A assessora das comissões, a Carla, me trouxe os dados do IBGE quando nós debatíamos a questão da contribuição de melhoria, das tabelas da contribuição de melhoria, das faixas de pagamento. E eu nunca tinha feito análise, presidente Jussara, em relação às rendas médias e o comparativo de uma faixa de renda com outra faixa de renda aqui em Uruguaiana. E os números são assustadores. Quem quiser depois pode pedir uma cópia no nosso gabinete, me telefonar, mandar por Facebook, por e-mail, vir aqui na Câmara, que eu forneço uma cópia, eu mando por e-mail ou qualquer coisa. É uma conta para pensar. E é bem curtinho. Nós temos em Uruguaiana, de acordo com o IBGE, 37.407 domicílios. Desses, 808 domicílios têm renda média mensal de R$ 394,00. 3.963 domicílios têm renda média de R$ 591,00. E 8.761 domicílios têm renda média de R$ 1.182,00. A conta está certa. Pode fazer que a conta está certa. Levando em conta que Uruguaiana tem 921 domicílios com renda superior a R$ 15.760,00, o que é isso? Aproximadamente 20, são domicílios que têm uma renda de aproximadamente maior do que aproximadamente 20 salários mínimos. Vamos fazer o cálculo, então. 808 municípios vezes R$ 394 são R$ 318.352. 3.963 municípios vezes domicílios vezes R$ 591 são R$ 2.342.133. 8.761 municípios domicílios vezes R$ 1.182 é o equivalente a R$ 10.355.502. E 921 domicílios vezes 15.760 é o equivalente a R$ 14.514.960. Lembrando que esse cálculo dos 961 domicílios com renda superior a 20 salários mínimos, esse cálculo está por baixo. Por quê? Porque são 921 domicílios que têm renda igual ou superior a 20 salários mínimos. Ou seja, esse cálculo ele está abaixo, esse valor está abaixo do que realmente é. Nós, vou usar o tempo do vereador Risso, presidente Jussara. Nós estamos colocando abaixo para ajudar na conta. Lembrando que, de acordo com o próprio IBGE, a média do nosso município é 3,46 habitantes por domicílio. Ou seja, cada casa de Uruguaiana tem, em média, 3,46 habitantes. Nós sabemos, logicamente, que as famílias de menor condição financeira, as famílias mais pobres, têm, por força natural, na maioria dos casos, mais filhos do que as famílias mais abastadas. Então, novamente, nós estamos jogando a conta para o inverso de onde nós queremos chegar, dizendo que tanto os mais pobres quanto os mais ricos têm o mesmo número de filhos, o que não é verdade, mas nós estamos fazendo isso para ter uma base de cálculo. Nesse sentido, se nós somarmos todas as pessoas que têm renda média até R$ 1.182, nós temos um total de aproximadamente 46.820 uruguaienses. 46.820 uruguaienses residem em domicílios onde a renda média não ultrapassa R$ 1.182. Okay? E nós temos, de outro lado, 3.186 uruguaienses, 3.186 uruguaienses que residem em municípios onde a renda média ultrapassa R$ 15.760. Ou seja, esses 46.820 uruguaienses, todos somados, percebem menos, bem menos, mensalmente de renda, do que os 3.186 mais ricos. Ou seja, para cada um real que cada pobre ganha de renda mensal, em média, nós temos, no mínimo, os mais ricos ganhando R$ 14,69. 15 vezes mais o valor de rendimento é 15 vezes maior. E por que essa diferença tão grande? Se nós levarmos em conta que aqui são 46.820 pessoas e nós temos em Uruguaiana um percentual que não chega de desempregados, que é alto, mas não chega a esse índice. Aonde está a dificuldade? E esse debate eu trago para casa, nós vamos apresentar aos demais colegas, seguir levando, e que a população se manifeste. É uma conta simples, é matemática. Dizem que uma vez um poeta escreveu que matemática é a ciência de Deus, porque ela não permite erros. É, matemática é perfeita. Então, ela não sou eu que estou dizendo. Os dados foram através do IBGE. E o demais é conta. Quem quiser pegar os dados e tirar as suas próprias conclusões, nosso gabinete está à disposição. Muito obrigado, presidente, pelo espaço. População de Uruguaiana, nosso gabinete está à disposição. Um forte abraço e vamos pensar nisso.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Cumpridos, então, os objetivos do trabalho desta manhã e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a nossa reunião.